Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras, com o pastor Paulo Júnior.
Não tem momento talvez mais oportuno em território brasileiro para se falar a respeito da família. Você tem assistido nos canais de comunicação, nas mídias sociais, a derrocada da família, a descaracterização da família. A família está sendo diluída. Nos últimos 60 dias, o nosso país está sofrendo um bombardeio desse movimento do ativismo gay, da união homoafetiva, que está destruindo todos os padrões morais, espirituais, que Deus projetou na palavra para a família. A família é uma instituição que antecede a sociedade, antecede a religião. A família foi criada por Deus. Ela nasceu no coração de Deus, ela nasceu na mente de Deus, e é propósito de Deus que as famílias sejam sólidas, unidas, poderosas, e nós estamos assistindo à diluição. O padrão de Deus para a família é macho, fêmea e a sua prole. O padrão de Deus para a família é a liderança de um pai, auxiliada pela mãe e a submissão dos seus filhos. Você está vendo lares que estão totalmente desconstituídos essa lei. Você vê lares que a mulher é o chefe da casa, que os filhos têm voz de comando sobre os pais, que os lares, cada um defende a sua repartição dentro do lar, e ninguém inflige o perímetro que a mãe, o pai, o filho estabeleceu dentro do próprio lar. É uma divisão moral. Você tem visto divórcios em abundância, segundo os casamentos. Você tem visto infidelidade conjugal. Para você ter uma ideia, a revista Veja publicou que só nos Estados Unidos da América, 73% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. Isso é um colapso, isso é um desastre para a família. Só aqui no Brasil, nos últimos 4 anos, a revista Veja publicou que o índice de divórcio na terceira idade subiu 51%. Você está vendo a destruição da família. Você está vendo a união homoafetiva, a união homossexual, que ela culmina com a extinção da espécie. Se isso for aprovado e adotado por toda a raça humana, a espécie se extingue. Você não vai jamais ter um perfil familiar bíblico, escriturístico, permitindo o casamento homossexual, adoção de filho para os mesmos. Eu estou dizendo à luz da palavra. Quer cultura, quer estado, quer etnia aprove, a palavra jamais, o conceito moral, espiritual de Deus, jamais vai aprovar tal coisa. E nós precisamos resgatar o valor da família. Você não encontra mais o almoço de domingo com a macarronada e o frango de molho, o pai na cabeceira da mesa, a mãe e os filhos, dizendo, benção pai, Deus te abençoe. Você vê um lar dividido, que os eletrônicos tomam controle da casa, que a mãe perdeu qualquer controle dos seus filhos, e o pai só sabe, a única coisa que presta é o auxílio financeiro, porque pobre dele, é só isso que ele sabe fazer. Não tem afeto, educação, companheirismo, amor, disciplina, criação aos moldes antigos, onde um pai era respeitado, onde uma mãe era uma companheira que ia com ele até o túmulo, até o caixão, onde filhos sequer ousavam levantar a voz para um pai ou para uma mãe, mas eram casamentos que duravam 30, 40, 50, 60 anos. Eram filhas que casavam virgens, íntegras no altar. Eram filhos que com 17, 18, 19, já tinham calos nas mãos, ajudavam o pai nos ofícios, eram homens, eram famílias sólidas. Hoje o que você vê? Jovens de 20 anos, andando com a cueca de fora, cabelo arrepiado, e não sabem sequer um ofício. São afeminados, perderam a virilidade, a masculinidade, a liderança. Meninas, moças, que com 17, 18, acordam 10, 11 horas da manhã, não sabem um ofício do lar, são sensuais, e são perderam o perfil da beleza, porque a sensualidade destrói a beleza. É isso que você tem visto. Você tem visto lares que as mães estão chorando, filhos perdidos nas drogas, no álcool, no mundo e nas baladas. Você está vendo esposas chorando, o marido truculento, rude, hostil, tirano, frio, traidor, infiel, e essa mulher está aguentando como uma guerreira. Por que que os lares estão assim, igreja? Porque eles voltaram as costas para este livro, para seguir Hollywood, o entretenimento, a cultura e os padrões baixíssimos dessa sociedade hipócrita, anti-Deus e anti-família. Você está vendo os efeitos de ter votado no PT. A barriga está cheia. Temos acesso ao tecnológico e eletrônico, mas somos mais imorais, frios e calculistas, perversos e malvados, porque esse governo, ele é anti-Deus e anti-família. Como você resgataria sua família? Qual é a solução? Não adianta enfiar o seu filho em colégios internos e pagar cursos e fazer estudar em Harvard. Não adianta ele falar 4, 5 línguas. Não adianta você presentear sua mulher, pagar de cirurgias plásticas a carros importados. Não adianta você mudar o perfil logístico da tua casa para o teu marido. Não é esse o problema. O problema está no coração dos homens. Nós vivemos numa sociedade doente. Você vê o advento da Cracolândia em São Paulo, que tristeza. Você vê famílias destruídas, você vê motéis abarrotados de adúlteros. Você vê casas de recuperações com milhares de meninos que talvez já foram um dos seus filhos, dependentes químicos, depressivos. Você vê os Estados Unidos aborta 4 milhões de fetos, assassina nos ventres das suas mães, matando crianças inocentes, porque a ciência diz que a vida começa no ato de concepção. Você vê estupros como nunca, genocídios, suicídios. Os Estados Unidos da América, o Japão são os campeões de suicídio. Por que isso? Você quer a resposta? E a ONU, ela sanciona, ela promulga leis e mais leis, promovendo a paz. E 2 dias depois nós temos guerra. Desde a tragédia do Holocausto judeu, quantas guerras nós tivemos? Quantas crises? Quanta tristeza! Eu vou dizer, se você é alguém que anda pelo que a Rede Globo de televisão diz, pelo que a Caras e Contigo diz, você está sendo enganado. Porque eles estão maquiando uma falsa felicidade, uma falsa alegria, mas a realidade não é essa, a realidade é dor. Só nessa cidade nós temos quase 10% de infectados do vírus HIV. Isso é uma epidemia que a mídia não coloca. Tristeza, dor, divórcio, drogas, violência. E a Caras exibindo os luxuosos ilhas. A Contigo dizendo dos relacionamentos artísticos. E a Globo introduzindo as novelas mais perversas. Foi feita uma pesquisa na Europa e na América, dizendo que as novelas brasileiras são as mais corruptas do mundo. Ímpios. Gente do povo secular dizendo. E o Brasil engole isso no café, no almoço e na janta. É normal pecar, é normal adulterar, é normal matar, é normal casar 10 vezes, segundo essas novelas. Aí você me diz, a culpa é de quem? São das leis? Não. A culpa é de quem? É da nossa política? É da economia? É do clima? Não. A culpa é do homem. Sabe qual que é a causa disso? É o pecado do homem, é a maldade do coração do homem, é porque o homem se afastou de Deus para seguir os seus desejos egoístas. Jesus disse assim, preste atenção, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos ganhado o mundo, temos viajado viajado continentes, gasto fortunas, temos tido patentes e doutorados e toda sorte de crescimento, mas a nossa alma está pobre, minguando. A nossa alma é vil e desprezível, porque ela não conhece o Criador. Nós estamos perdendo a nossa alma. Nós estamos perdendo o fio da meada. Nós estamos perdendo a família. Nós estamos perdendo a adoração do Senhor Jesus, do nosso Deus e nosso Pai, nosso Salvador. Se você notar, as crianças do passado, elas faziam oração para as refeições, faziam o catecismo, conheciam o Deus. Hoje as crianças de 10, 15, 20 anos não sabem nada de Deus, não sabem nada da fé cristã, não sabem nada, por isso são robôs, são alienados, doentes. Estamos criando monstros dentro da nossa casa, porque se nós tirarmos a Bíblia, a palavra de Deus, Cristo da nossa família, não importa quanta tecnologia venhamos entupi-la, não importa quanto alimento, quanto conforto, vamos ser doentes. Vamos ser doentes. Qual é a saída? Voltar-se para Deus. Meu Deus do céu, será que nós não estamos enxergando? Estamos procurando a solução na direita, na esquerda, na frente, atrás, embaixo. E Deus está dizendo: filhos, olhem para cima, a solução está no alto, a solução está no céu, está em Cristo. Nós precisamos de Deus desesperadamente, precisamos doutrinar nossos filhos na palavra, precisamos ser casais de fé, pessoas puras, que podem mudar a cultura e o mundo como for, mas dentro da nossa casa, os padrões de Deus é que vão regê-la. E sabe onde isso ocorreu? Para você entender tudo o que eu estou falando. Porque essa nação está tão doente, tão doente. Talvez o que eu estou falando aqui faz parte do que você está vivendo. Talvez dentro da sua bolsa tenha ali três tipos de psicotrópicos antidepressivos, para dormir, para acordar, para apetite, para tensão. Talvez você é manipulado por Freud, por Lacan, pela psicoterapia, psicanálise, psiquiatria. Talvez você é um paciente assíduo dessas clínicas. Talvez o seu casamento entrou aqui, ele é um mero contrato. Olha, da porta para fora, nós somos casados. Da porta para dentro, respeite o meu espaço e o seu. Talvez você já não tenha relação sexual há quanto tempo, e é um mandamento. Não há vida íntima, não há respeito, não há lealdade, não há companheirismo. Aquele carro funcionando sem óleo, ferro com ferro, as engrenagens já se fundindo, se derretendo, desgastado. Falta o óleo da paixão, o óleo do amor, o óleo da atração física, o óleo do respeito, do companheirismo, da lealdade. São casamentos desgastados, sofríveis, corações cheios de marca, feridas, palavras que não saem da sua memória, violência verbal, agressão verbal, agressão física, cenas horríveis que estão marcando um casamento perturbado. E você está aqui escondendo, mas por dentro está gemendo. Gemendo. O que causou isso? Deixa eu te dizer. A semente que corrompeu esse planeta, veja bem, não são as faltas de chuvas, não é a economia, não são as leis da Organização das Nações Unidas, é uma semente que corrompeu o sistema, que trouxe uma dislexia geral, ele se chama pecado. O problema não é o aquecimento, não temos problema com marés, não temos problemas com as sequoias do Canadá e dos Estados Unidos, não temos problemas com os pinguins do Ártico, não temos problemas com as praias do Rio, Ubatuba, Santos, não temos problema com os pardais, nem com as ararinhas azuis, nem com a arara. O problema é quem governa esse mundo, é quem polui, é quem destrói, é quem mata, é quem assassina, é quem estupra, é o homem. E o homem faz isso porque o pecado entrou no homem. O pecado entrou em Adão, entrou em Eva, e a raça humana veio proliferando e trazendo essa maldade para o homem. E com o pecado vem a morte, Com o pecado vem a dor, com o pecado vem os crimes, com o pecado vem as anomalias do ser humano. É o pecado que está intrinsecamente inserido no coração do homem. E o pecado traz isso, o afastamento de Deus, para seguir Las Vegas, Hollywood, Amsterdã, Paris, droga, sexo e libertinagem, na tentativa de buscar a paz. E ele tem overdose, ele casa 5 vezes, ele se autodestrói, mas ele não encontra a paz. Eu vou te dizer onde está a paz. A paz só pode ser encontrada na pessoa de Jesus, no santo, puro, sacro Evangelho da Graça. Porque quando o homem peca, presta atenção, Deus faz uma ruptura, uma separação com o homem, porque Deus é santo, Deus é puro. A Bíblia diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, então ele se separa do homem. E o homem fica entregue às suas paixões. Agora, o que que Cristo fez? O que que o Evangelho traz? Ele a cura. Ele religa Deus com o homem. É isso que o Evangelho faz. Ele perdoa os pecados do homem. Ele limpa a sujeira do homem. Ele cura as feridas do homem. Ele dá uma nova chance para o homem. E ele leva esse pecador até Deus Pai. É o Evangelho. Você precisa de Cristo. Pastor, eu já tenho a minha religião. Querido, eu não estou discutindo numa esfera tão inferior. Você tem uma religião a cada esquina, credos e seitas em todos os lugares do globo. Eu estou dizendo de relacionamento com Deus vivo, Jesus Cristo. A pessoa, Deus não é uma fumaça, um ser abstrato. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, vontade e pensamento. Eu posso me relacionar com Ele. Vá até Deus. Vá até Deus. Vai até o Evangelho. Sabe o que que o Evangelho faz? Sabe o que Cristo faz? Levanta quem está caído. Cura as doenças daquele que está doente. As feridas da alma daquela mulher que estão expelindo pus. Restaura o lar das nossas casas. Traz os nossos filhos de longe para perto. Traz a doçura do nosso marido. Reconcilia. Traz perdão, traz remissão, traz redenção. É isso que o Evangelho traz. É isso que Jesus Cristo traz. Ele é a cura para o teu casamento. Ele é a cura para a tua família. Ele é a cura para a tua depressão, para a tua tristeza, para o seu desejo de suicídio, para a sua compulsão, seja sexual, seja financeira, seja material. Ele é aquele óleo que vai ser colocado no motor, e aquela engrenagem vai funcionar mais uma vez, gostosa, prazerosa, boa. Essa noite, talvez Deus usou esse casamento para falar isso a você, para se voltar para Deus, para ter tudo restaurado. Você diz, pastor Paulo, como eu faço isso? Eu me identifiquei com tal coisa. Eu estou vivendo um quadro semelhante, ou parte dele, ou completo. Só tem uma palavra, que é o ticket, o ingresso, para entrar nas bem-aventuranças de Cristo. Aleluia. Arrependimento. Como assim? Arrepende do marido que você foi a vida inteira. Arrepende da esposa que você foi a vida inteira. Arrepende de seu filho mau que você foi a vida inteira. Arrepende de seu pai omisso, frio que você foi. Arrepende de ser a mãe, muitas vezes débil, que você foi. Arrepende de ser o cristão que você foi, que tanto deixa a desejar com o nosso Pai Celeste. Diga para Ele, eu tenho pecado, eu tenho falhado, Deus,
Eu tenho sido omisso, negligente, por isso estou colhendo todas essas tragédias. Mas me perdoa essa noite. Passa uma borracha no meu passado. Apaga todas as manchas, tudo que eu fiz de errado. Escreve uma nova história para mim. Ele pode fazer isso. Ele pode transformar você. Você pode sair daqui de mão dada com tua esposa e dizer: você é a mulher da minha vida. Eu não tenho outra além de você. Você pode sair daqui de mão dada e dizer: eu não trocaria você, meu marido, por ninguém. Você é o homem que Deus me deu. Você vai olhar para os seus filhos e dizer: filhos, papai e mamãe nunca vão te abandonar. Vamos estar juntos para sempre. E quem vai reger essa casa a partir de hoje é Deus. É o Espírito Santo que vai cuidar das minhas finanças. É Jesus que vai tocar meu casamento. É Jesus que vai dirigir minhas decisões. É Jesus que vai estar com comunhão conosco, comungando na mesa, no almoço, na janta. Talvez você não tenha dinheiro. Talvez eu não tenha $1 milhão para te dar, 10 milhões. Talvez eu não vou te dar um carro novo, um rim, um coração, uma junta, uma medula nova. Mas eu tenho algo aqui que eu posso te dar. Paz. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Se essa paz entrar no seu coração, comendo ovo frito ou filé mignon, você será feliz. Tendo importado um Fiat 147, você está dando risada. Muito ou pouco, longe ou perto, em cima ou embaixo, ninguém pode tirar essa paz de você. Ninguém pode tirar do teu coração, porque é uma paz que não depende de joias, de ouro, de PhDs. É uma paz que vem do céu. É uma paz invisível. É uma paz que transcende a matéria, o prazer. É a paz de Deus. Se você quer essa paz, eu convido você a fechar seus olhos e curvar a sua cabeça, que eu vou fazer uma oração para você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor aqui cada pai que está aqui presente, cada marido, Senhor, que está passando situações que o Senhor sabe, o líder do lar, desencorajado, frágil, machucado pela vida, um homem que pecou, sim, falhou, quebrou seus mandamentos. Deus, mas perdoa esse homem. Levanta esse homem como chefe da sua casa, como um homem íntegro e idôneo, um educador, um marido fabuloso. Enche o coração desse homem de paz, coragem, força. Senhor, as mães que estão aqui, as esposas que têm sido heroínas, guerreiras, oh Deus, sustenta essas mulheres, revigora as suas forças, Deus. Cura as feridas da alma dessa mulher, Senhor. Restaura, dá sabedoria, graça, para ela conduzir o seu lar, educar os seus filhos e amar o seu marido. Coloca a paz no coração dessa mulher. Os filhos, Deus, traga-os para perto. Encontra esses meninos, onde eles estiverem agora. Protege-os do mal. Cura-os com o seu poder. Leve eles a conhecer o Senhor Jesus Cristo, a quem devemos toda a honra e toda a glória. Deus, eu abençoo todas as famílias que estão aqui, e que a paz que eu preguei aqui encha os seus corações, e eles sintam uma paz que excede todo entendimento humano, agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.